O sol ardia vermelho no céu, quando Nanã percebeu pela primeira vez que havia vida em seu ventre. Recém-casada com Oxalá, ela sentiu grande alegria, pois tinha certeza que dela nasceria a mais perfeita das criaturas. Todos os dias ela alisava a barriga cheia de expectativa. Oxalá também amava a criança, pois pressentia que ali vinha uma pessoa honrada. Os meses voaram, e a pequena Nanã, com sua barriga grande como uma melancia. Em uma noite quente, sentiu as dores mais cedo do que devia. Rapidamente, as mulheres da aldeia levaram para dentro de sua casa de barro e de palha. Trouxeram água e panos limpos. Deitaram Nanã em uma esteira, a tempo dela dar início ao trabalho de parto. Que agonia! Ela segurava a mão de seus companheiros, enquanto a mais hábil amparava a criança que nascia. O choro esganiçado ecoou na casa, mas nenhuma das mulheres sorriu ou esboçou a costumeira felicidade que mostravam nos nascimentos. Nanã percebeu e, ao olhar o rosto das suas amigas, viu neles estampado a expressão de quem contempla a mais hedionda das coisas. Nanã então olha para baixo e vê no colo da parteira aquilo. Aquilo que deveria ser seu belo filho, mas que era horrendo, purulento em feridas, cheirando a pestilência. Ela observou, horrorizada, sob a luz da lua, que entrava pela porta, a criança pavorosa. Naquele momento, a sanidade de Nanã abandonou. Ela expulsou as mulheres aos berros, enrolou a criança em um pano branco e saiu correndo pela floresta. Corria como louca, completamente fora de si, ignorando a dor por ter acabado de parir, ignorando o choro do bebê, ignorando os galhos que a chicoteavam quando ela passava disparada entre eles. Ela correu por tanto tempo que, quando deu por si, sentiu areia entre os dedos dos pés e, ao olhar em volta, se viu na praia. Na praia? Ela murmurou para si mesma, pois a praia era muito longe da sua casa e ela não imaginava ter corrido tanto. A criança ainda chorava e, neste momento, Nanã se sentiu tão sufocada que tudo que ela quis foi sumir. Queria sair dali e ter um minuto de paz. Ela largou o bebê na areia atrás de uma rocha e correu de volta para a floresta. Correu, correu, correu. Mas ao chegar na metade do caminho, o seu coração realinhou com a cabeça e ela percebeu o que havia feito. Retornou apressada até a praia, mas atrás do rochedo havia apenas o pano branco esticado e mais nada. Sem acreditar, ela procurou por toda a praia, mas não achou nada. O vento redesenha a areia constantemente, então não havia rastro para se seguir, nem pista para guiar. O bebê sumiu e ela chorou, se sentindo a pior das pessoas. O que podia ter acontecido? Haviam tantos animais na praia que podiam ter feito a criança de presa. Nanã voltou para casa sozinha e, ao chegar lá, encontrou Oxalá à sua espera, ansioso por conhecer o seu herdeiro. Mas Nanã não teve quem apresentar. Quando Oxalá ouviu dela o ocorrido, correu para a praia e buscou pela criança, mas em vão. Oxalá tomou horror por Nanã. E no mesmo dia, ela perdeu o filho e o marido. Momentos antes de Nanã retornar à praia, Iemanjá zanzava por ali, saindo do mar, pois era o local da morada de sua mãe, Olokun. Iemanjá amava a praia. E então, antes de voltar para sua aldeia, ela se sentou em uma pedra e contemplou o horizonte azul, cuja aurora tingia de laranja. Mas sua degustação foi interrompida pelo som do choro de uma criança. Iemanjá olhou em volta e, atrás de um rochedo, achou um bebê sozinho. Ela achou aquilo muito estranho. A criança não era nada bonita, mas ainda assim era uma criança. e que, pelo visto, chorava de fome. Sem o mínimo nojo das chagas, Iemanjá pegou o bebê no colo, abaixou sua própria veste, colocando os seios para fora. Os seios de Iemanjá sempre vertem leite. A criança, por instinto, achou o mamilo da mulher e mamou sedento. Como não havia ninguém para reclamar aquele bebê, ela o levou embora. Quando chegou em sua casa, Iemanjá mandou buscar água fresca e banhou a criança. Deitou um unguento nas feridas e o alimentou. Ali já estava feito. Ele, naquele momento, já não era sozinho. Ele era filho de Iemanjá. Por ele ter a temperatura do corpo sempre muito quente, ela o batizou de Chapanã, que significa febril. Os anos se passaram e ela, cheia de cuidados, curou todas as feridas dele. Porém, por algum tempo, as cicatrizes permaneceram. Certo dia, os orixás fizeram uma grande festa e Iemanjá foi convidada. Toda animada, ela contou ao filho, pois sim, ela quis levar Chapanã consigo, mas ele teve medo de fazer a belíssima Senhora das Águas passar vergonha ao estar acompanhada de um rapazote cheio de marcas no corpo e se negou a ir. Iemanjá ficou muito triste quando ele recusou e decidiu não ir. Logo, Ogum chegou e perguntou por que ela não estava na festa e ela contou o motivo. Ogum se vestia com Mariô, a folha de palmeira e giopê desfiada. E pensando nisso, teve uma ideia. Pegou o menino Chapanã e se embrenhou no mato. Primeiro, ele pensou em vestir o menino de Mariô também, mas ao tentar, não ficou bem. As fibras eram curtas demais. Então, Ogum encontrou uma árvore irmã da giopê. Essa era a palmeira Igiogorô, cujo as folhas são muito mais largas. Ogum subiu na palmeira e arrancou algumas folhas e, com muita habilidade, desfiou, fazendo fibras compridas com as quais vestiu o baluaê, trançando as fibras em torno da cabeça e deixando cair dali toda uma cortina de fibras que cobriam o corpo do menino de um modo muito bonito. Mas o menino era tão quente que, ao contrário do Mariô verde vivo de Ogum, o dele secou imediatamente, se tornando palha. Disse Ogum:
eu me visto de Mariô, folha verde, mas tu, menino, usará uma roupa de palha, Ico.
Chapanã ficou muito feliz e foi para a festa com sua mãe Iemanjá. Na festa, ele dançou agitando as palhas. Era qualquer coisa de esplendoroso. Todos os orixás admiraram o rapaz. Foi nessa festa que Nanã viu o menino e achou a roupa dele muito bonita. E o tempo passou ainda mais. Chapanã se tornou um homem forte. As cicatrizes sumiram e ele ficou tão belo quanto os filhos dos reis. Um dia, Nanã foi visitar sua velha amiga Iemanjá. E após muito prosear, ela perguntou como quem não quer nada.
Minha cara, eu tenho visto como aquele seu filho Chapanã se tornou um homem zarrão, formoso, mas eu não lembro de ti grávida. Não me lembro de quem é o pai dele.
Iemanjá sorriu e respondeu:
nunca estive grávida dele e não sei quem é seu pai.
Nanã ficou muito confusa com aquilo.
Mas ele não é seu filho?
Iemanjá, com paciência, explicou:
sim, é, mas este não nasceu no meu útero, ele nasceu no meu coração. Eu encontrei ele ainda recém-nascido, abandonado na praia. Estava muito ferido, acometido por varíola, mas eu cuidei dele. Ele é meu filho, sim. Eu escolhi ser mãe dele e isso me trouxe muita felicidade, pois...
Iemanjá parou no meio da frase. Ao ouvir os soluços de Nanã, que escondia o rosto com as mãos e chorava.
O que foi, Nanã? O que aconteceu?
Mas Nanã não conseguia falar. Chorou por um longo tempo. Por fim, quando se acalmou, contou a Iemanjá que ela era a mãe da criança. Ela era a mãe de sangue de Chapanã.
Eu achei que os caranguejos, as gaivotas o tinham matado, mas ainda assim o procurei por dias.
Nesse momento, Chapanã entrou na casa para cumprimentar sua mãe Iemanjá. Nanã, quando viu, se atirou aos pés dele e voltou a chorar. Chapanã ficou muito confuso, pois ele era mais novo e é o jovem que põe a cabeça ao solo diante do ancião. Mas ali acontecia o contrário. Iemanjá, então, explicou a Chapanã quem era Nanã. Nanã esperava ser odiada, ser repudiada pelo filho, mas não. Ele se ajoelhou e a abraçou, mostrando que não tinha mágoas. Iemanjá, muito gentilmente, tentou sair para deixar a mãe e o filho a sós, mas Chapanã não deixou. Após abraçar Nanã, ele a abraçou dizendo:
"Eu nasci doente por vontade de Olodumare. Os planos dele são misteriosos. Foi uma sorte tudo o que aconteceu comigo. Sorte, pois por isso me tornei seu filho. Eu agora tenho duas mães."
Nanã tentou ao máximo reparar o tempo perdido, dando a Chapanã riquezas e se pondo sempre perto dele. Mas ele nunca esqueceu Iemanjá. E no dia que ele saiu da casa dela para viver sua vida de guerreiro, levou junto, sob suas roupas de palha, um colar de pérolas, para ter junto ao peito essa lembrança dela. Chapanã tem muitos nomes, tais como Molu, Obaluaiê, Jagun, Wariwarum. Ele é um orixá guerreiro, que tem seus poderes vindo do sol e com eles cura as doenças do corpo daqueles que o procuram.